voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã. Aproveitamos para mandar um abraço para o nosso amigo Zé Henrique. Alô, Zé Henrique, na cidade de Pastos Bons, Maranhão. Nosso amigo Antônio Luiz, lá da cidade de São João dos Patos, nosso grande colaborador. O pessoal ali do Médio Sertão Maranhense, Ribamar Fernandes, continua lá na nossa terrinha, Sucupira do Norte, lá juntamente com os nossos familiares, nossos amigos. Aproveitamos aí para mandar um abraço para todos de Campestre, do povoado Campestre, pessoal de Sucupira do Norte, a todos o nosso abraço e nosso muito obrigado pelo carinho da audiência que vocês dão por aí.
Será que lá está tendo aquele queijo lá que sempre ele fala que estaria saboreando nesse momento lá?
Não tem muita tradição de fabricar o queijo. Lá a gente tira o leite da vaca mesmo, então, já põe direto, então, já mistura leite com mesmo. Café, é o leite com cuscuz. É a tradição de lá. É o leite dado direto do peito da vaca. Nós vamos trazer aqui uma atualização rápida a respeito do estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que deve passar por uma nova cirurgia hoje. Há uma preocupação dos médicos do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação ao seu estado de saúde. Ele foi submetido a uma cirurgia que era para conter o soluço, aquelas crises de soluço que ele tem. Fizeram apenas de um lado, só que ele voltou a ter soluços, e os soluços, depois de uma operação, depois de um procedimento cirúrgico, é muito preocupante. Então, os advogados, os médicos deram aí as suas declarações, só que as últimas informações dão conta de que o ex-presidente voltou a ter uma crise de soluço e que deve passar por um novo procedimento. Esse procedimento estaria marcado agora para as 15 horas desta segunda-feira, porém, eles podem antecipar o horário da nova cirurgia, do novo procedimento, caso o ex-presidente tenha outra crise antes do horário que está marcado, que está previsto para por volta das 15 horas. Portanto, há essa expectativa da realização de uma nova cirurgia no ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda, possivelmente ainda hoje, até às 15 horas, com a possibilidade de antecipação dessa cirurgia. Então, o estado de saúde um pouco preocupante por parte do presidente, que reagiu bem à primeira cirurgia, primeiro procedimento cirúrgico, reagiu bem, mas esperava-se que a cirurgia foi justamente para conter as crises de soluço, mas ele voltou a ter crise de soluço. Os médicos explicaram que foi feito apenas de um lado e que o outro lado estaria provocando ainda essas crises. Vamos aguardar, portanto, os resultados. Espero que haja algum boletim médico mais atualizado, que esse de ontem já está um pouco ultrapassado, já vencido as informações. Vamos aguardar os procedimentos de hoje para a gente atualizar as informações no nosso portal centraldenoticiasbrasil.com.br. Agora, a oposição, a oposição ao governo Lula não está querendo dar muita trégua no recesso de final de ano. E há uma reunião que pode acontecer ainda hoje nessa mobilização que pode ampliar a pressão sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Conte pra gente, Alberto Pereira.
Pois é, Alberto, a oposição convocou para o dia de hoje uma coletiva lá na Câmara dos Deputados para pressionar pelo impeachment aí do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes. O movimento é encabeçado pelo novo líder da oposição, novo líder aí do bloco bolsonarista, o deputado Cabo Gilberto Silva, que é do PL lá do estado da Paraíba. O movimento marca também uma interrupção aí no recesso parlamentar que teve início oficialmente no dia 23, aí no último dia 23 deste mês, e vai até fevereiro. Então o pessoal lá, os parlamentares, querem trabalhar. A última atividade do Congresso foi aprovada a aprovação do orçamento no dia 19 de fevereiro. Há também previsão da presença de 16 deputados e senadores. Aí o pedido mencionado por Gilberto foi protocolado na última terça-feira pela senadora Adamares Alves, que é do Republicano do Distrito Federal, que inclusive foi ministra do governo Bolsonaro. Para você ter uma ideia, quando é do interesse deles? Aí sim, todo mundo quer trabalhar. A mesma coisa está acontecendo na Câmara de Vereadores de São Luís, viu, Beto? Em pleno período de recesso, inventaram aí umas pautas justamente para trabalhar. Tenho certeza que para serviço da sociedade não é. Se fosse lá na Câmara dos Deputados, duvido muito que alguém estaria se reunindo neste período aí de viagens com os familiares, mas aí como é de interesse uma determinada categoria, aí todo mundo vai. E pois outra coisa que chama atenção também, essa convocação para uma coletiva de imprensa. Aí, nesse momento, a imprensa é valorizada. Quando é depois, quando não é nesse sentido, aí quando é depois, o cara conseguir uma entrevista com um pessoal desse, aí tem que correr atrás, tem que se humilhar, para você ver como é que é a imprensa. Quando o parlamentar, quando outras autoridades estão querendo chegar a algum local, aí procura a imprensa. Aí depois que já estão lá, garantizam, não estão nem aí para a imprensa, diz que não tem tempo para atender, mas aí quando chega numa situação dessa, aí a imprensa volta a ser valorizada novamente.
Pois é, eu acho que nesse momento cabe uma posição, uma nota do próprio Supremo Tribunal Federal esclarecendo a sociedade brasileira a respeito dessas suspeitas que giram em torno do envolvimento do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, nessas denúncias de corrupção envolvendo o Banco Master. Né? Eu acho que cabe ao Supremo Tribunal Federal, ao próprio ministro Alexandre de Moraes, esclarecer a sociedade, dar as explicações à sociedade a respeito desse possível envolvimento dele, da esposa dele, com esse caso do Banco Master. Está muito mal explicado, nós temos versões e temos alguns ataques, inclusive, a jornalistas da Rede Globo de televisão que teriam revelado detalhes de reuniões que teriam acontecido, de sucessivas conversas que teriam havido entre o ministro Alexandre de Moraes e representantes do Banco Central, nesse papel aí de interlocutor, né, do Banco Master nessas negociações que o ministro nega. Vamos aguardar também uma apuração mais criteriosa, mais rigorosa a respeito desse assunto.
É um assunto polêmico, Humberto. Inclusive falamos aqui na semana passada a respeito dessa situação. É um assunto polêmico por quê? Porque a esposa do ministro Alexandre Moraes, ela é uma advogada. Tem um escritório de advocacia e as informações dão conta de que esse escritório teria sido contratado pelo Banco Master para poder defender essas causas. Até aí tudo bem, porque ela é uma profissional, tem um direito e tal, pelo menos é o que a Constituição permite. O que colocou um ponto de interrogação, dúvidas e questionamentos é sobre as ligações sucessivas do ministro Alexandre Moraes para o presidente do Banco Central. Entendeu? Que não pode. Como é que você está lá na condição de ministro do Supremo Tribunal Federal, na condição de julgador, e você entrar em contato com um possível investigado? Então, que teor da conversa seria essa? Qual seria o motivo de ter feito pelo menos 7 ligações em um só dia? Isso aí acende um alerta. Eu defendo o seguinte, às vezes se torna polêmico, se torna complicado, mas você que trabalha na justiça, um juiz de direito, por exemplo, um ministro do Supremo Tribunal Federal, um promotor de justiça, quando tem algum familiar que é advogado, deveria sim ter uma certa proibição, porque fica feio. O cara tem o direito dele, você está me entendendo o que eu estou tentando explicar? O advogado, como qualquer outro profissional, ele tem o direito de exercer a profissão dele. Agora que pega muito mal, quando ele pega uma causa, que essa causa vá ser julgada ou vá ser investigada por um membro da família, uma pessoa próxima. Então isso aqui coloca uma dúvida, principalmente para as pessoas que estão sendo investigadas, que espera pelo menos uma isonomia, um processo de lisura pelo seu julgador, então que pudesse ser modificado alguma coisa na legislação. Tipo assim, se você tem um parente em determinado órgão da justiça, então você não pode trabalhar como advogado. Só tem essa explicação, qual seria a outra? Entendeu? Como é que você vai pegar um processo, você vai defender e quem vai julgar vai ser uma pessoa próxima a você?
Seu próprio marido.
É difícil.
É difícil. Olha, é por isso que eu digo que o Supremo Tribunal Federal deve se manifestar a respeito desse assunto, até mesmo para a gente ter uma informação mais segura, segura a respeito, Humberto, desse caso.
O processo já começa errado, porque você sabe que a última instância do Poder Judiciário é o Supremo Tribunal Federal. Somente o Supremo Tribunal Federal, que tem a competência de julgar deputados, senadores, o presidente da República. Aí eu pergunto, quem é que tem a prerrogativa de indicá-los?
Pois é. E nesse imbróglio todo tem o ministro Toffoli do Supremo Tribunal Federal. Um dos principais assuntos de conversas entre especialistas de direito econômico e criminal essa semana, que o classifica aí como abusiva, ilegal, perigosa e prematura. Alguns adjetivos utilizados para descrever a acariação convocada por Toffoli no âmbito do inquérito sobre irregularidades no Banco Master. O ministro determinou que o dono do banco, Daniel Vocatti, e o ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, e o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino, detalhe suas versões sobre a derrocada do Banco Master em uma videoconferência que deve acontecer amanhã às 14 horas, né? Está mantido. Já houve pedido aí de que ele reconsiderasse isso, mas ele manteve. A decisão de Toffoli é considerada inusual, uma vez que ela acontece antes que os investigados e as testemunhas do caso prestem depoimentos individuais. Porque geralmente há a convocação para se prestar depoimentos das testemunhas, né? Depois que se ouve as testemunhas, é que, então agora vamos confrontar essas informações que nós temos em uma acariação. Mas não, nesse caso, Toffoli está determinando uma acariação mesmo antes de saber o que as testemunhas têm a relatar. Então, especialistas apontam que essa acariação, nesse momento, pode causar mais prejuízo do que ganhos à investigação. Pode ser uma estratégia do ministro Toffoli para as coisas não darem em nada.
Seria uma acariação ou seria um aviso?
Pois é.
Ou seria uma informação?
Em meio a tudo isso, essas denúncias envolvendo supostas ligações do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, nessa interlocução aí com o Banco Master, saiu uma outra notícia que me mandaram do Diário do Poder, né, que me enviaram e disseram assim: você tem coragem de ler a notícia? Eu acho que não é uma questão de coragem, não
é? Se é notícia, tem que ser divulgada.
É notícia, são fatos. O ministro, diz a matéria, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, está passando o período de Réveillon no litoral do Piauí, dias depois de o governo local, governo do estado do Piauí, chefiado por Rafael Fonteles, do PT, ingressou no Supremo Tribunal Federal com uma ação civil ordinária pedindo a suspensão imediata de investigações conduzidas por órgãos federais que apuram contratos e gastos na área de saúde no estado. A ação objetivou paralisar procedimentos da Polícia Federal, da Controladoria Geral da União, do Ministério Público Federal e decisões na Justiça Federal no âmbito da Operação ONI e Difusão. Na petição, o governo estadual sustenta que as investigações teriam violado o Pacto Federativo, argumentado que os recursos transferidos para o estado por meio do Sistema Único de Saúde, na modalidade fundo a fundo, perderiam a natureza federal após o repasse automático, afastando o interesse jurídico da União e, consequentemente, a atuação dos órgãos federais de controle e investigação. Entendeu, Jalber Pereira?
Sim.
Quer dizer, o argumento do governo do estado do Piauí é de que Esse dinheiro teria sido repassado fundo a fundo e que aí não caberia mais ao governo federal fazer, aos órgãos federais fazer essa investigação, o que é colocado uma interrogação a respeito disso. No Piauí, Dino estaria sendo recepcionado pelo governador do estado, de acordo com imagens que circulam registrando a presença do ministro. A hospedagem se dá na pousada Manati. Eu conheço essa pousada. É uma pousada de muito bom gosto. Na praia de Barra Grande, no litoral do Piauí, que pertence a Francisco Araújo Filho, que é sogro do governador Rafael Fonteles e é juridicamente administrado por Danilo Araújo, cunhado do governador. Estaria muita, o ministro Flávio, né? Dino sendo terceiro. E aí a matéria vai mais além, né? De acordo com a apuração do jornalista Tony Rodrigues, a pousada foi fechada ao público para acomodar o ministro, familiares e pessoas próximas. Segundo as informações levantadas, o local possuía reservas previamente confirmadas para outros clientes que teriam sido refeitas para viabilizar a hospedagem exclusiva do grupo após contatos feitos pela assessoria do ministro. Quer dizer, num final de ano desse, tem muitas reservas feitas na pousada. Então, todas foram refeitas. E
todo mundo quer preencher.
Todo mundo queria ir. Então,
aí, de repente, não, para tirar todo mundo aqui, marcar para outra data só para
contar o ministro. Vamos marcar para outra data, afinal de contas. E aí não explicaram isso para os clientes, né? O motivo dessa suspensão dessa hospedagem nesse final de ano. Mas o verdadeiro seria para que o ministro Flávio Dino pudesse ser recepcionado com exclusividade na pousada só para ele e para os amigos.
Acho que estaria até perdido da pousada uma hora dessa, viu, Beto? Porque para poder despachar todos os clientes, dispersar todos, para apenas a família do ministro, a não ser que ele levou cachorro, papagaio, vizinho.
E a pousada é grande,
porque,
né?
Você imagina que uma pousada desse porte tenha pelo menos 50 quartos.
Continua a matéria. Ainda segundo Tony Rodrigues, o grupo que acompanha o ministro inclui aliados políticos. Entre eles estaria Felipe Camarão, atual vice-governador do Maranhão e filiado ao Partido dos Trabalhadores. Camarão se coloca publicamente como pré-candidato ao governo do Maranhão nas eleições de 2026. A presença do ministro no Piauí ocorre em meio ao avanço de investigações federais que apuram possível corrupção em contratos na saúde pública do estado. A operação, deflagrada pela Polícia Federal com a Controladoria Geral da União e Tribunal de Contas do Estado do Piauí, investiga um suposto esquema de fraudes em contratos firmados pela Secretaria Estadual de Saúde, pela Fundação Municipal de Saúde. As apurações apontam indícios de direcionamento de contratos, uso de empresas de fachada, superfaturamento e lavagem de dinheiro, com prejuízo estimado entre 60 e 66 milhões de reais aos cofres públicos. Então, Jalber Pereira, é essa a notícia do Diário do Poder, que começa a ganhar grande repercussão nesse momento em que o Supremo Tribunal Federal convive com essas suspeitas de envolvimento de ministros da corte com pessoas ligadas a processos que estão em tramitação e que podem ser julgados pelas cortes nos próximos dias.
Estamos apresentando Central Manhã.
No trânsito, você nunca está só. Pense bem nisso quando for dirigir. E siga esse caminho. Respeite pedestres e ciclistas. Dê a preferência. Seja gentil. E veja como tudo fica melhor quando a gente se coloca no lugar do outro. Respeite os limites de velocidade. Ah, e é claro, se beber, não dirija. Assim todos chegam bem. Governo do Maranhão.